minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Iniciamos na terça, hoje concluiremos a importância do projeto de Deus, que é a família, a instituição por Deus, nos moldes de Deus, nos moldes de Deus. Nós não podemos melhorar. O grande problema é que as pessoas querem melhorar o que Deus já fez estabelecido. Deus fez, pessoas querem mudar a Bíblia. Vou dar uma melhoradinha, vou ajudar Deus, como se Deus tivesse algum problema de esquecimento, algum problema. Não, Deus é perfeito, ele não pode errar, não pode mudar, não chega atrasado. Deus é santo, justo. Então, deixa que Deus cuida da família como está estabelecido. Quer ter a tua família abençoada? Família abençoada não é ausência de conflitos e atritos. Família abençoada é a graça de Deus, é a bênção de Deus, é o milagre de Deus. E assim Deus levantando sempre membros da família quando por alguma incontinência, alguma imprevisibilidade pode ocorrer, algum membro da família ou toda a família pode estar suscetível a uma calamidade, mas o Senhor estando na família, eu tenho certeza que serão sustentados na presença dele. Então, a importância da família é do jeito que Deus estabeleceu na sua palavra, do jeito que Deus estabeleceu lá no início em Gênesis. O Senhor Jesus disse a mesma coisa, o que Deus uniu não separa o homem. Paulo reafirmou lá em Efésios, e nós aqui reafirmamos como está na Bíblia, não tirando e nem colocando mais nada. Nós falamos do projeto de Deus que é a família, nós falamos da origem, as intempéries que a família tem passado, os ataques que a família, porque é uma origem de Deus. Se é a origem de Deus, ela vai ser atacada pelo mundo que odeia Deus, que abomina Deus. Se você é um servo de Deus, pelo mérito de Jesus, você também vai ser atacado em várias esferas da sua vida, inclusive na sua família. Se a sua família está vivendo os moldes de Deus, você pode se preparar que você vai ser atacado. Aliás, você já está preparado, que você tem o escudo da fé. Você tem o escudo da fé e assim os dardos eles são apagados. Falamos do lar, a presença de Deus, a interferência, a queda e tudo isso. E agora vamos ainda falar como nós seremos sustentados, como nós seremos bem-aventurados, que é sinônimo de felicidade na família. Isso acontece quando nós tememos. Quando nós tememos, nós obedecemos. E quando nós obedecemos, nós nos submetemos à palavra de Deus juntamente com o seu Senhor. Então, para vivermos bem em família, não é vida medíocre. Jesus disse que o inimigo, o falso pastor, o adversário, ele veio roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tivesse vida e vida em abundância. Jesus veio, então ele já veio. Então eu posso contar, ele não vai vir amanhã. Jesus não disse, eis que estarei com... Não, eu estou convosco, é no presente e agora. Eu vim para que tivesse vida e vida em abundância. Então Jesus já veio. Então para você viver uma vida abundante em família, você precisa se submeter ao senhorio da palavra de Deus. É o manual do cristão, da família cristã. Só que as pessoas querem outros manuais. Não, isso aqui, joga o manual da Bíblia fora e vai pegar conselho de ímpio que não tem compromisso com Deus. Aí o negócio não funciona. Então, pais e filhos precisam submeter-se à palavra de Deus. Isso serve para os pais, para a família. A palavra no Salmo 119. Como o jovem edificará, como o jovem vai ser bem-sucedido, como o jovem santificará o seu caminho, observando segundo a palavra de Deus. Deixa eu aqui mudar. Como a família será santificada? Como a família será bem-aventurada? Se submetendo ao senhorio da palavra de Deus. É assim que funciona. Temer a Deus, andar nos seus caminhos. Falamos, esse versículo é maravilhoso. Ah, teme a Deus. Temer a Deus, sim, é um princípio. Mas a totalidade da revelação do Senhor é temer e andar. Salmo 128, versículo 1. Marque na sua Bíblia, marque aí. Salmo 128, versículo 1. Não deixe de estar essa palavra na tábua do seu coração. Bem-aventurado aquele que teme. O versículo não acaba aí. Teme e anda nos caminhos do Senhor. Temer é uma coisa, andar nos caminhos é muito mais necessário. Temer e andar. É uma outra passagem que nós encontramos sobre este tema tão maravilhoso. No Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, encontramos assim. Lucas, no capítulo 20, o versículo, deixa eu encontrar a referência, 20 e 25, está escrito assim. Então Jesus, chamando a si, disse: bem sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja o vosso servo. E quem dentre vós quiser ser o primeiro, seja o escravo. Tal como o filho, olha aqui, tal como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Em resgate por muitos. Então nós temos que ser servo, nos submeter ao senhorio da palavra de Deus. E quando fala submissão à palavra de Deus, nós, cristãos que cremos na Bíblia como ela é, nós não temos medo de versículo bíblico. Temos muito amor e respeito pessoas que pensam um pouco diferente por um motivo ou por outro, por uma interpretação ou por seguir tradição de dogmas, e ninguém está livre disso. Quando nós falamos submissão à palavra, entenda-se também submissão ao Espírito Santo de Deus, que vai sempre nos conduzir e convergir, orientar em conformidade com a palavra. Então, submissão ao Espírito Santo de Deus. Só assim vai fazer com que o cristão venha obedecer à palavra de Deus. Mas obedecer ardendo o coração. É que o Espírito Santo é que te convence. Por isso que você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio da palavra, você saber versículos é uma benção, mas quando você usar, entra como uma bomba atômica de milhares de megatons. E quem faz isso? Não é sua eloquência, não é sua oratória, não é sua erudição, não é sua inteligência, não é sua capacidade, mas é o Espírito Santo que faz isso. Então, membros da família precisam demonstrar o fruto do Espírito Santo em seu relacionamento. Lá em Gálatas 5, 22 e 23. Fruto do Espírito Santo e poder do Espírito Santo. Ah, mas o pessoal fala de poder do Espírito Santo, o pessoal fala de dons do Espírito Santo de Deus. Sim, temos que falar dos dons do Espírito Santo de Deus. As coisas caminham juntas, paralelas. Temos que ter dom do Espírito Santo de Deus, ou seja, poder do Espírito Santo de Deus, batismo do Espírito Santo de Deus e fruto do Espírito Santo de Deus. É isso. Então, membros de congregações, pastores, filhos ou pais, cônjuges, todos sem exceção, precisam viver dando fruto do Espírito Santo de Deus e ser revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, que é promessa para lá e para cá. Ou seja, lá em Pentecostes e também para hoje. Porque se você ler a sequência das obras que foram feitas no início da igreja, você encontra a expressão, e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Não só em Atos, mas em todas as etapas. E foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, temos que ter esse relacionamento. Então, os pais devem ser amigos dos filhos e não ser ditadores. Não criar ira nos filhos. Assim como tem os pais como cabeça, ser os formadores, educadores, provedores. Isso não quer dizer que deve ser um pai tirano, ditador, mas um amigo, um pai, um conselheiro, ensinando no caminho que deve andar. Então tem que ter firmeza de um lado e amor de outro. A firmeza tem que ser em amor, com amor. E por outro lado, os filhos devem obedecer aos seus pais e honrá-los, pois é mandamento com promessa. Hoje, no meio dessa rebelião maligna, principalmente nesses últimos dias, contra Deus, se é contra Deus, é contra a família. Há filhos que não honram os pais inclusive filhos que frequentam igrejas e depois querem ter a bênção de Deus. Isso só vai o quê? Fazer com que o inimigo dê gargalhada, dê brecha para ele entrar dentro de casa. Então, é necessário submissão à palavra, submissão ao senhorio do Espírito Santo de Deus, que vai nos orientar em tudo, nos humilhar, nos fortalecer, nos encher de amor, intrepidez, ousadia, coragem, visão dos céus, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então, oração, adoração dentro de casa, para que os conflitos e atritos sejam motivo de aperfeiçoamento, de crescimento, maturidade, e que tudo seja para a glória de Deus. Então, entra mais uma vez aí, palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, o culto no lar é um momento maravilhoso. Momento da família, faça isso, faça isso. É, outro ponto que nós achamos como importante é que dentro da família existem conflitos e basicamente é natural, quase não, é impossível que conflitos não aconteçam entre irmãos consanguíneos dentro da família, ciúme um do outro, conflito entre cônjuges, tudo isso faz parte. Só que quando isso ocorre, nós não podemos deixar que essas feridas fiquem abertas. Essas feridas precisam ser saradas. Então é preciso reconhecer os problemas e assim para... Como é que você vai tratar de um problema se você não sabe onde está o problema? Você precisa diagnosticar. Ah, mas o problema está com ele. Mas se o problema estiver em você? Então tem que reconhecer, saber onde está e tratar. Não guarde o problema. Não se põe o sol sobre a vossa ira, Efésios 4:26. Nós ofendemos sem querer, nós magoamos sem querer. E se isso ocorre, e ocorre, precisa de quê, irmãos? É bíblico, não precisa nenhuma receita. Ah, pastor Samuel está dando... Isso é tudo aqui que eu estou dizendo, é bíblico. Apenas com informações condensadas, suprimidas, agrupadas, para que recebamos a bênção do Senhor. Então, quando isso ocorre, e ocorre, feridas, problemas... ofensas, precisamos de quê? Algo que se chama dentro da família, perdão. Perdão é indispensável. O pai, não é porque é pai que ele não vai pedir perdão para o filho. O cônjuge tem que reconhecer, mas pedir uma vez, se errou de novo, peça quantas vezes você errar, até às vezes quando você tiver certo. Então o caminho para a bem-aventurança é esta. Esta é a trilha, é o perdão. E assim haverá relacionamento, haverá restauração. Perdoar. É mais fácil ainda, mas é o único caminho para ficar livre dos agrilhões. Sabe por quê? Porque é fácil, mas se torna quase impossível quando a pessoa não morre para si. Porque quando a pessoa não morre e não nasce de novo, ela não vai crescer. Então não haverá crescimento, e se não há crescimento, não vai dar flor, não vai dar fruto, não vai fazer nada disso. Então, apesar de negar a nós mesmos, num caso como esse de perdão, não tem outro caminho, não existe outro caminho. É por isso que há divórcio, é por isso que há tantas coisas. Ah, mas há incompatibilidade, pastor. Há incompatibilidade e sempre acontecerá. Incompatibilidade acontece em todos os casamentos, porque não tem uma pessoa igual a outra. A Bíblia diz que uma pessoa não está igual, nunca é igual a outra. Então, se isso não ocorrer, aí vai entrar dentro do casamento, como acontece em outras coisas dentro, aliás, fora do casamento, você vai ter problemas de estresse dentro do casamento, e assim como tem problemas de estresse fora do casamento, aí você vai ter o quê? Para você, vai conseguir uma hipertensão, você vai conseguir problemas de estômago, vai conseguir problemas no intestino, problemas, distúrbios mentais, doenças renais, dores de cabeça. Então, todas essas coisas são sintomáticas também daquele coração que está amargurado, triste, pressionado. Lembra da pressão, do estresse? Aí vem o abatimento. Aí você pode se perguntar, alma, por que está abatida? Se a alma, pelo Espírito Santo, te responder, é porque você não perdoou, é porque você precisa se humilhar, é porque você precisa negar a si mesmo, é porque você precisa doar o perdão. Quem sabe seja isso a tua bênção. E aí, as feridas serão saradas, haverá refrigério para a alma, alívio, paz, crescimento, vai libera o ofendido da mágoa e vai ver uma grande festa, uma grande celebração pela presença do Senhor. Pela presença do Senhor. Então, o perdão, quando ele é verdadeiro, ele dá saúde na mente, corpo e alma. Deus é glorificado e Satanás é derrotado pelo poder do nome de Jesus. Então, no relacionamento entre os membros da família, é importante que todos possam dar lugar ao que é a presença de Deus, submissão à palavra, ao Espírito Santo, vigiando para que Satanás não encontre brecha para atuar. Oração, jejum, leitura bíblica diária, culto doméstico, prática do fruto do Espírito Santo, revestimento do poder do Espírito Santo de Deus, o amor. Todas essas coisas que nós encontramos, quando fala essas coisas, essas verdades fundamentais não podem ser negligenciadas. E é por isso que muitos de nós nos abatemos. Que o Senhor abençoe a sua família, o seu lar, restaure, reconstitua, abençoe, traga paz, perdão, honra. Tudo isso nós temos uma orientação naquele que nos deu o casamento. Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família, Deus te guarde pelo seu louvor, o louvor do Senhor.